Olá, sejam muito bem-vindos ao ciclo de entrevistas aos candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga às eleições legislativas de 10 de março. Vamos agora conversar com o cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Bruno Maia. Tem 41 anos, é médico neurologista e intensivista na Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa, onde é também coordenador da doação de órgãos e tecidos desta ULS e consultor da Comissão para a Diversidade. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM para esta entrevista.
Obrigado, meu.
Ora, vamos começar por esta característica, no fundo. O Bruno é natural de Gondomar.
Sim.
E, como já referi, trabalha na capital.
Sim.
Uma pergunta muito direta. Não teme que o facto de não ser de Braga acabe por afastar um pouco o eleitorado, porque podem pensar, lá está, os cidadãos podem pensar daqui do Distrito de Braga que não conhece bem os problemas da região, ou isto não o preocupa?
Pelo contrário, até eu acho que a capacidade de alguém que lidera uma lista de ter trabalhado em vários sítios e em várias situações, de ter feito política em determinados contextos e em diferentes contextos, até pode ajudar à minha própria adaptabilidade. Agora, eu acho que o fator mais importante aqui é que esta é uma lista, não é uma pessoa única que está a concorrer. E, portanto, nós temos uma lista de 24 pessoas, 12 homens, 12 mulheres, e nestas 24 pessoas há uma grande diversidade, não só de atividades profissionais como de ativismo, como também diversidade geográfica dentro do próprio distrito. E, portanto, temos pessoas de concelhos mais rurais como Cabeceiras de Basto, até representantes das quatro cidades do quadrilátero. Portanto, o conjunto coletivo, a lista em si, é uma força que nós temos para não só estar no terreno no distrito, como ao mesmo tempo ter um cabeça de lista que tem experiência de outras coisas e, portanto, ser capaz de levar à Assembleia da República esta diversidade, esta representatividade da lista.
Nas primeiras declarações, precisamente à RUM, depois de ser anunciado o seu nome como cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Distrito de Braga, apontou como objetivo reforçar o Bloco na Assembleia da República. Ora, em 22, perderam a representatividade do Distrito. Acredita que será possível recuperar os dois deputados, como é também a ambição da líder do partido, Mariana,
claro,
Mortágua?
Claro. Esse é o nosso objetivo, obviamente, é recuperar aquilo que nós perdemos nas últimas eleições, em 2022. Agora, eu acho que há aqui uma necessidade da esquerda que eu gostava de realçar, é que neste momento o Distrito de Braga não tem representatividade na Assembleia da República à esquerda do Partido Socialista. E nós achamos que é fundamental que haja essa representatividade, que haja força da esquerda à esquerda do Partido Socialista, porque na eventual constituição de uma maioria de esquerda, é esse também o nosso objetivo para estas eleições, é importante haver à esquerda do Partido Socialista força para impor negociações, para impor medidas, para impor conquistas, nomeadamente naquilo que são as áreas prioritárias para nós: habitação, saúde, trabalho, educação, transição climática. E, portanto, era mesmo importante haver uma representação à esquerda do PS neste distrito, e eu acho que, de acordo com aquilo que é as sondagens e as votações das últimas eleições, o Bloco de Esquerda é o partido mais bem colocado para conseguir essa representação. E é por isso que estamos neste distrito e é por isso que nós queremos eleger pelo Bloco de Esquerda em Braga.
Tempo agora de olharmos para o ensino superior. O Bloco pretende criar um novo modelo de acesso. Como é que irá funcionar? Sendo que pretendem também acabar, lá está, com os exames nacionais para aceder então ao ensino superior. Como é que
isto vai funcionar? O modelo de acesso é uma filosofia, ou seja, um debate e uma discussão que nós estamos a tentar introduzir há já muitos anos e que provavelmente se vai prolongar no tempo. Nós não vemos a escola nem a universidade de uma forma produtivista, ou seja, a educação dos jovens, seja ao nível universitário ou ao nível da escola, não pode ter como único objetivo o mercado de trabalho. Isto é uma visão produtivista que perde muito daquilo que é o verdadeiro valor da escola e da universidade, a de formar cidadãos e cidadãs, de participação política, pensamento crítico, sobretudo, análise, estabelecimento de relações sociais, construções de coletivos, de movimentos, etc. Tudo isso, achamos nós, faz parte da formação de um cidadão ou de uma cidadã.
Ou seja, começar isso mais cedo.
Exatamente. E, portanto, começar isso mais cedo implica que nós não tínhamos uma escola e uma universidade voltadas unicamente para fazer exames, ter uma pontuação nos exames e depois integrar no mercado de trabalho. Nós não integramos no mercado de trabalho máquinas, na verdade, nós integramos pessoas e, portanto, consideramos que é fundamental que as pessoas que entram no mercado de trabalho tenham uma formação cidadã prévia e que transportem também depois para a vida adulta essa mesma formação cívica cidadã.
Mas qual é que seria, por exemplo, o critério? Continuariam a ser as notas sem ser estes exames nacionais ou outro tipo de critérios?
Nós não temos isso fechado, até porque nós sabemos perfeitamente que, não existindo exames nacionais, criam-se outras desigualdades, nomeadamente entre aquilo que é a escola pública e os colégios privados. Eu venho de uma escola pública, nunca estudei num colégio privado e, portanto, percebo qual é a desvantagem que é concluir o ensino secundário numa escola pública ao lado de um colégio privado, em que as notas basicamente são decididas, na melhor das hipóteses ou na melhor das intenções, as condições para tirar melhores notas são maiores nos colégios privados e, portanto, percebo essa desigualdade. Ou seja, aquilo que nós propomos é uma revolução, na verdade, vamos ser honestos, é uma revolução no ensino pré-universitário e no universitário, que encara o ensino, a avaliação, de uma outra forma. Portanto, não temos nenhuma proposta já para o dia a seguir às eleições, a única coisa que nós dizemos é que isto tem de ser um processo que tem de ser iniciado o mais depressa possível.
Ou seja, alvo de um estudo.
Não só de um estudo, mas sobretudo de um debate público. Uhum. Acho que é mais importante do que isso é um debate público.
Uhum. Vamos mergulhar então mais fundo ainda neste chapéu, que é o ensino superior.
Sim.
Outra das mudanças está relacionada com o fim das propinas nas licenciaturas, mestrados integrados e nos cursos técnicos superiores profissionais e ainda a redução das propinas para estudantes internacionais. Já lá vamos mais à frente, mas como é que pretendem, de forma geral, fazer tudo isto, de modo a não colocar em causa também a saúde financeira das universidades? Muitas delas, como é o caso, por exemplo, da Universidade do Minho, muito perto de nós, só agora é que começa a recuperar um pouco dos anos de subfinanciamento. Como é que conseguimos fazer tudo isto?
Da mesma forma que nós, nos anos da geringonça, de 2015 a 2019, fomos capazes de reduzir o valor das propinas. E isso não colocou em causa a viabilidade do ensino superior. É evidente que há um subfinanciamento. E esse subfinanciamento é crónico. Nós sabemos que estamos com 1,5% de investimento no ensino superior do PIB, em percentagem do PIB. E, portanto, isto tem que aumentar. As escolas estão a ser financiadas por cabeça, a gente sabe disso. Há uma tendência nos últimos anos para abrir os conselhos gerais a fundações, a empresas privadas que ajudem nesse financiamento, mas nós defendemos que o financiamento das universidades públicas deve ser feito a partir do Orçamento de Estado e deve ser feito de uma forma correta, não deve ser subfinanciado. Portanto, o Estado em si tem de tomar esta decisão. Há um investimento que tem de ser feito nas universidades públicas e esse investimento tem de ser adequado àquilo que são as suas necessidades. Não podemos continuar a subfinanciar as escolas, as universidades, as instituições públicas. Portanto, esse é um primeiro ponto. O financiamento tem de estar garantido, temos de caminhar para um valor mais próximo daquilo que é a média da OCDE ou a média dos países da União Europeia.
Mas onde é que poderão ir buscar esse reforço? Ou seja, terão de cortar em algum lado para aumentar essa dotação em orçamento de Estado?
O que não falta no programa do Bloco de Esquerda é medidas onde ir buscar dinheiro. Posso enumerar uma lista, vou começar por uma. Por exemplo, na questão da habitação, nós propomos que se acabem com os benefícios fiscais aos residentes não habituais. Isso representa 1.500 milhões de euros por ano que o Estado perde. Mas temos outras propostas. Nós propomos, por exemplo, que haja um imposto sobre o valor acrescentado das grandes empresas. Daquele menos de 1% de empresas que têm lucros elevadíssimos, em Portugal, nós queremos taxá-las a 0,75% do seu valor acrescentado. Temos outras propostas, temos propostas para taxar heranças milionárias. Todas as nossas propostas de justiça fiscal significam o quê? Significam que nós queremos, de facto, redistribuir mais a riqueza. Redistribuir mais a riqueza significa que há uma ponta da nossa sociedade, que são os mais pobres, e o Estado Social, de onde se encaixa a universidade, que nós queremos que seja melhor financiada, à custa, precisamente, de uma melhor redistribuição do dinheiro.
Uhum. E quanto, então, à redução das propinas para os estudantes internacionais? Já têm uma ideia de quanto é que seria possível reduzir?
Há vários problemas aqui, não é? Portanto, os estudantes internacionais, ao fim de algum tempo, isso acontece, por exemplo, na Universidade de Minho, muitos dos estudantes internacionais estão a receber a notícia de que, ao fim de um ano, têm de voltar a pagar 7 mil euros por ano para investir na sua educação. A questão é que isso não corresponde propriamente à lei e àquilo que é suposto acontecer, não é? Se um estudante internacional está numa universidade portuguesa é porque tem uma vaga e, portanto, achamos que o Estado deve financiar essa vaga. Até porque a captação de estrangeiros, de estudantes estrangeiros, pode nos ajudar a fixar inteligência em Portugal. E isso é uma das discussões que nós temos, nomeadamente para o aumento do valor acrescentado das nossas empresas, para a fixação de jovens qualificados em Portugal. Claro que isto é um bocadinho de tudo o que nós temos que fazer.
Mas quando diz fixar, essa propina será no valor que está agora para os nacionais? É isso?
Sim.
Baixar para o que os nacionais pagam neste momento?
Sim. Se um estudante internacional decide que quer estudar em Portugal, quer acabar os seus estudos em Portugal, nós não vemos nenhum motivo para que ele não seja tratado como um estudante português. Aliás, o Estado deve tratá-lo dessa forma, convidando-o a ficar em Portugal, a entrar no nosso mercado de trabalho, a montar aqui a sua empresa, tal como nós defendemos isso para os imigrantes que trabalham em Portugal, que têm trabalho em Portugal e que contribuem para o nosso país.
No que toca às bolsas, qual é a proposta de aumento? E aproveito já para lançar a outra questão. As duas medidas, ou seja, o fim das propinas,
sim,
e o aumento das bolsas de ação social, quanto,
sim,
é que irá custar?
Depende, obviamente isso não está definido. O que é que nós precisamos? Em primeiro lugar, as bolsas sejam aumentadas, sobretudo no segundo ciclo, ao mesmo tempo que as propinas sejam diminuídas nesse segundo ciclo. Porque a existência de um ciclo desde Bolonha tem significado que há um funil na seleção dos estudantes. E, portanto, há uma dificuldade acrescida em aceder a um segundo ciclo. Isso significa uma dificuldade acrescida em ter maior formação. E, portanto, isso não pode continuar a funcionar desta maneira. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que haja um aumento da ação social escolar. Não só em bolsas, porque isso é extremamente importante, mas, sobretudo, em criação de outras condições. É a ação social escolar, construir residências universitárias para os estudantes deslocados. É a ação social escolar, oferecer passes gratuitos, já existem em muitas cidades, felizmente, para os estudantes universitários daquela cidade. É a ação social escolar, garantir que aquelas pessoas tenham acesso à alimentação e que essa alimentação é subsidiada e que não é uma barreira ao estudante poder estudar na universidade. Portanto, a ação social escolar, nas suas várias vertentes, tem de ser reforçada, sobretudo na questão da habitação, porque aqui é que há hoje um torniquete importantíssimo nos estudantes que querem estudar numa universidade e que têm de se deslocar para estudar.
Vou pegar aqui na deixa do Bruno, ensino superior e alojamento,
sim,
acabam por andar aqui de mãos dadas. O Bloco de Esquerda defende a adaptação de edifícios públicos sem utilização para a conversão em residências estudantis. Já tem algum ou alguns imóveis no distrito de Braga identificados?
Sim. Nós temos, neste momento, aliás, em projeto, não é? Aquilo que é o edifício antigo da Confiança, em que há um projeto para se construir uma residência universitária. Esse projeto, aquilo que a gente diz é que tem de ser acelerado.
Uhum. Sim, mas eu perguntava-lhe para, sim, além desses dois que já estão,
sim,
identificados e que estamos à espera, no fundo, do concurso público,
sim,
para que finalmente a obra possa,
sim,
avançar, quer em Braga, quer em Guimarães, na antiga,
sim,
Escola de Santa Luzia, Braga Confiança, mas já têm ideia de outros imóveis que possam servir para o mesmo?
Em primeiro lugar, temos de reabilitar os que já existem. Na reunião que nós tivemos com a Associação Académica da Universidade do Minho, uma das coisas que eles nos disseram é que há quartos que estão em condições de insalubridade nas residências já existentes. E, portanto, isso tem de ser resolvido. Isso é uma emergência, não é? Há casas de banho onde chove, que não têm condições de higiene. Portanto, todos esses problemas têm de ser resolvidos no imediato nas que já existem. Depois, nós não temos um número. Aquilo que nós dizemos é, então a universidade tem de estudar o número de estudantes deslocados que tem a universidade e, sabendo isso, tem de se construir residências, novas residências, de acordo com esse número. Sabendo que há sempre uma parte, uma percentagem desses estudantes que vão preferir o arrendamento privado. No arrendamento privado, provavelmente têm de ser criadas outras soluções, nomeadamente na ajuda ao pagamento de quartos, porque nós sabemos que os quartos, isto a nível nacional, ao longo dos últimos anos, diminuíram para um terço. Porquê? Porque o preço aumentou, porque os quartos foram desviados para turismo intensivo e porque as rendas explodiram nos últimos anos.
Estava a falar há pouco do caso de uma das residências que, no fundo, todos sabem que as condições não são as,
sim,
melhores, por exemplo, Santa Tecla.
Sim,
ou
é
seja,
essa mesmo.
Exato. São conhecidos os problemas,
sim,
e, infelizmente, alguns quartos até fechados que não podem ser utilizados por,
sim,
estudantes e que são tão necessários. Mas acabou por não responder à minha questão. Há
quer saber
outros,
quantos quartos?
Não. Há outros imóveis que já estão identificados?
Não.
Ou para já não?
Não, por nós. Isso tem de ser um instituto público, nomeadamente o IRU, por exemplo, juntamente com a Universidade do Minho, a fazer esse estudo. Quais são imóveis é que existem na cidade de Braga e também na de Guimarães, e depois também na de Barcelos, por causa do IPCA, que imóveis é que existem que podem ser utilizados pelo próprio Estado para fazer reabilitação e residências para estudantes. Sendo que, de acordo com aquilo que conhecemos dos dados que existem, Há em Portugal e no Distrito imóveis públicos suficientes para a gente pensar em residências para estudantes e até em construir habitação acessível através da reabilitação desses mesmos imóveis. Por isso é que nós propomos também, há um plano de utilização desses imóveis do Estado para renda acessível. Isso implica um investimento, mas também implica um investimento que significa que no futuro trará provavelmente ganhos para o nosso bem coletivo e para o próprio Estado.
Uhum. Propõe ainda também a criação de protocolos com o setor hoteleiro, lá está o que estava a referir, e do alojamento local para que disponibilizem quartos a preços controlados aos estudantes deslocados e também aos não bolseiros. Claro. A minha pergunta é, e tendo em conta que falou aqui do boom do turismo e a região norte está na moda, vimos isso nos últimos dados que foram, no fundo, públicos. Como é que tencionam fazer isto? As entidades teriam aqui algum tipo de benefício da parte do Estado? Porque lá está, claro. com o facto do Norte estar na moda, seria muito difícil convencer, por exemplo, alojamentos locais e mesmo os hoteleiros a participar neste tipo de solução.
Não, tem de haver um investimento do Estado, não há dúvida nenhuma, não é? A parte fácil dessa proposta é... Nós, quando falamos em residências, temos de a construir. Todo um processo de construção que às vezes é difícil e demora tempo. Para a emergência de habitação para alunos do universitário que nós temos neste momento, essa medida pode ser uma medida no imediato. Mas isso significava que houvesse uma negociação entre os proprietários de alojamento local e a autarquia, a universidade e o próprio Estado Central, na qual se procurasse chegar a um acordo em que um estudante pudesse, com financiamento do Estado, pagar aquele alojamento durante um ano, dois anos, ou até durante todo o percurso universitário. Na verdade, nós sabemos que há muitos proprietários de alojamento local que durante a pandemia ficaram assustados, porque de repente não havia turismo, não é? Há uma parte deste alojamento local que, tendo uma elevada rentabilidade numa parte do ano, sobretudo no verão, depois perde esse rendimento no inverno. E aí eu acho que é possível, a partir das instituições públicas em negociação com os proprietários, convencê-los de que há aqui um rendimento que é garantido pelo Estado e que é feito 12 meses por ano e não só nas alturas de pico. Portanto, é possível fazer esta negociação de uma forma transitória enquanto não tivermos residências universitárias para todos.
Passamos então à saúde. Em 2019 terminou a conhecida PPP do Hospital de Braga. Agora esta unidade hospitalar está integrada na ULS de Braga, que tem os centros de saúde Cava do 1 e 2. Contudo, a direita volta a falar aqui muitas vezes, a bater na tecla de voltar atrás e de voltar a privatizar o Hospital de Braga. Essa é uma possibilidade. Contudo, temos aqui algo novo que não pode ser descurado, que é agora estamos a falar em ULS. Seria um perigo, no fundo, voltar atrás agora com este novo modelo?
A direita acusa-nos frequentemente de preconceito ideológico. E eu agora vou fazer uma pergunta. Nós sabemos neste momento que o Hospital de Braga está a produzir mais em 2023 do que produzia no fim da PPP. Há 38% mais cirurgias e há 38% mais consultas. Nós sabemos que os trabalhadores não querem, os profissionais daquela casa não querem voltar à PPP. Nós reunimos com a Comissão de Trabalhadores, que nos disse e que nos repetiu que tem dito isto aos vários líderes políticos, que não querem voltar à gestão privada, porque era um tempo em que havia medo, em que havia contratos precários, em que as pessoas não estavam satisfeitas com o seu trabalho. Terceiro ponto, os utentes parecem satisfeitos. Pelo menos os inquéritos de satisfação que o Hospital de Braga tem feito tem bons resultados, aliás, são dos melhores da região norte. Fica sempre só atrás de São João e às vezes compete com Santo António. Ou seja, se está a produzir mais, se os utentes são satisfeitos e se os trabalhadores também, porquê é que a direita trouxe isto para o debate? Quem é que tem preconceito ideológico? E nós neste momento temos uma unidade local de saúde. Não sei se é melhor, se é pior do que a organização anterior. Aquilo que eu sei dizer é que nos vai permitir alguns ganhos, nomeadamente proximidade com o centro de saúde, com as unidades de saúde familiares, e vai permitir aos cuidados primários, por exemplo, fazer exames complementares de diagnóstico no hospital. E ainda vai permitir que haja uma uniformização dos sistemas de informação, vai facilitar a comunicação entre os vários níveis de cuidados. Portanto, eu aqui em Braga, neste momento, não vejo rigorosamente motivo nenhum, nem da perspectiva de quem é de esquerda, nem da perspectiva de quem é de direita, para voltar a privatizar aquela gestão.
Como médico tenho de lhe colocar esta questão. Está confortável com a criação de um regime de exclusividade com uma juração de 40% sobre o salário?
Eu gostava que isso acontecesse. E vou-lhe dar duas razões. Em primeiro lugar, porque os médicos hoje em dia, como têm salários que não são adequados no serviço público, têm de fazer plurimprego e, portanto, têm de trabalhar em mais do que um sítio. Isso significa o quê? Significa que têm menos tempo disponível para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, o que nós precisávamos neste momento no Serviço Nacional de Saúde era de profissionais dedicados, não só médicos. Eu falo dos médicos, porque eu sou médico e, portanto, estou a dar um exemplo, mas isto é extensível aos restantes profissionais. Depois, nós temos um problema que é de transferência de doentes e transferência de serviços e transferência de custos também entre os dois setores, que em determinados casos pode ser positivo, mas noutros casos pode abrir a porta a alguma promiscuidade. Terceiro motivo, se você falar com a maioria dos profissionais, e eu dou o exemplo dos médicos, com quem eu falei com centenas e centenas quando fiz uma campanha para a Ordem dos Médicos, muitos dos profissionais médicos que temos hoje em dia a trabalhar nos dois locais, a fazer o serviço no SNS e a fazer serviço no privado, garantem-me que se houvesse um regime de exclusividade, preferiam esse regime de exclusividade com uma majoração de salário, mesmo que isso implicasse alguma perda de salário, porque neste momento a maioria dos médicos e das médicas do SNS, sobretudo os mais jovens, o que nos dizem é: nós preferimos ter um bocadinho mais de tempo livre, nós preferimos poder conjugar melhor este trabalho com a vida privada a salários altos ou altos rendimentos.
Vamos tentar ainda falar um pouco sobre mobilidade. Olhando para as pessoas que vivem em outros concelhos do Distrito de Braga, por exemplo, Amares e Terras de Boro, a oferta de transportes coletivos, digamos que não dá grandes respostas às necessidades de deslocações, principalmente as laborais. Muitas destas pessoas trabalham precisamente em Braga, onde nos encontramos. Que solução é que poderiam apresentar para reduzir, lá está, a utilização da viatura própria, que depois dá origem ao grande problema que temos no nó de Enfias? Exatamente. Seria fácil, no fundo, haver aqui uma maior oferta para estas pessoas, sim, poderem optar, sim, por esse transporte?
Acho que você foi simpática. Neste momento, a circulação, a mobilidade no distrito é péssima, é péssima. Aliás, nós, se fizermos um exercício que é olhar para o desenho da ferrovia ou das próprias autoestradas que estão construídas no distrito de Braga, elas sugerem-nos que toda esta construção foi feita para servir pessoas que vêm de fora do distrito para dentro do distrito. Ou então de pessoas do distrito que saem do distrito, não é? A linha férrea é isso. É pessoas que vêm do Porto ou de Lisboa e querem ir para Viana, ou querem ir para Braga, ou querem ir para Guimarães. Ou seja, não há uma circulação férrea de ferrovia pesada entre as cidades do quadrilátero. E é isso que nós defendemos. Que haja ferrovia pesada entre as quatro cidades do quadrilátero. Se você quiser ir de Braga a Guimarães por ferrovia, é uma desgraça. Tem de ir a Lousado.
É uma hora, mais de uma hora e vinte.
Claro, tem de ir a Lousado, tem de esperar que venha a próxima ligação e depois ir para Guimarães. Depois, teremos eventualmente ferrovia rápida, com uma paragem no distrito. Nós defendemos que seja numa localização estratégica perto da cidade de Braga, por exemplo, a zona de Ferreiros.
Mas e estes concelhos mais pequenos e que muitas destas pessoas, lá está, se deslocam para estas grandes cidades do quadrilátero, sim, para trabalhar? Eu dei aqui o exemplo de Amares e, sim, Terras de Boro, mas poderia dizer Vila Verde, poderia, sim, dizer Faf, no, sim, caso de Guimarães.
Isso é um segundo nível, não é? Ou seja, nós precisamos ligar as quatro cidades para a ferrovia pesada e, a seguir, cada uma destas quatro cidades precisa desenvolver outro tipo de transportes que façam os transportes, os suburbanos, que se chama tradicionalmente suburbanos. E, portanto, a cidade de Braga, com a sua estação ferroviária central, teria uma ligação a cada uma destes concelhos da sua periferia, os Amares, Vila Verde, Povo, etc. Portanto, isso tem de ser feito com transportes públicos, provavelmente transporte coletivo rodoviário, é aquilo que é mais fácil e mais acessível neste tipo de deslocações. Tem de ter é duas características. Tem de ser público e tem de caminhar para a gratuitidade. Segunda característica, tem de ser frequente. E a questão é, nós, para termos uma mobilidade no distrito que seja condizente com uma transição climática, nós precisamos mesmo que seja público. Porque precisamos de aceitar que vai haver autocarros e vai haver comboios que estão a metade da lotação. Mas eu prefiro um autocarro, por exemplo, que tenha 20 pessoas lá dentro a fazer a circulação a Amares Braga todos os dias, a ter aquelas 20 pessoas a conduzir 20 carros.
Por último, todos estes assuntos que nós fomos falando ao longo desta entrevista têm a ver com os jovens, mas eu ia-lhe pedir uma medida, pelo menos, que considere que vai realmente ajudar os muitos jovens que neste momento têm na sua cabeça a possibilidade de emigrar porque não estão contentes com o Portugal que têm, ou com o salário que têm, ou com, no fundo, com as condições. Sonham sair da casa dos pais, mas neste momento não é, sim, possível. O que é que tem a dizer a estes jovens?
Tinha aqui uma lista de várias coisas que queria, mas sei que não tenho tempo, vou selecionar algumas.
Apenas uma.
Uma, tetos para as rendas. Tetos para as rendas. Este é o principal motivo hoje em dia que comprime as vidas dos mais jovens, que torna a sua autonomia completamente coartada e que os impede de viver em Portugal com conforto e com dignidade. E, portanto, tetos às rendas. É uma medida que existe em 13 países da União Europeia, que existe um pouco por todo o mundo ocidental. É uma parvoíce que nós estejamos a ter discussões ideológicas sobre tetos para as rendas, quando já é feito em tantos sítios por esse mundo fora. Tetos para as rendas.
Muito obrigada, Bruno Maia, por esta entrevista à RUM.
Obrigado.